As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
A Brigada de Reação Rápida do Regimento de Infantaria 15 de Tomar celebrou hoje os seus 13 anos de existência. O programa, que decorre em Tomar desde a passada sexta-feira, contou já com um conjunto vasto de iniciativas, das quais destaque para uma exposição estática de equipamentos e armamento e um concerto de orquestra ligeira do Exército. A cerimónia militar propriamente dita decorreu na manhã de sábado, no Estádio Municipal, presidida pelo chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, General Federico José Revisco Duarte. Nesta efeméride marcou também presença o Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Marco António Costa, que presidiu às comemorações. Presentes também a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, e o Presidente da Câmara da Barquinha, Fernando Freire, entre muitas outras individualidades. Referência para a intervenção do chefe de Estado-Maior das Forças Armadas, General Frederico José Revisco Duarte, que começaria por referir o aniversário e a capacidade de intervenção da Brigada de Reação Rápida do Regimento de Infantaria 15.
Assinalamos hoje, com esta cerimónia militar, o 13º aniversário da Brigada de Reação Rápida. Sendo uma efeméride já de si relevante, hoje adquire o maior significado em resultado da recepção do Estandarte Nacional da 3ª Força Nacional Destacada, regressada recentemente ao Teatro de Operações da República Centro-Africana. A participação de forma brilhante de unidades da Brigada de Reação Rápida, neste caso de comandos e paraquedistas, naquele teatro de operações, caracterizado por elevadas exigências no âmbito da sustentação logística, risco e intensa atividade operacional, evidencia bem a qualidade da preparação dos militares da Brigada. A capacidade de gerar e aprontar forças certificadas em conformidade com os mais elevados padrões internacionais tem sido e continuará a ser uma marca do Exército, como me referi há cerca de 7 meses na cerimónia de entrega do Estandarte Nacional. As provas e os testes realizados à força, aos diversos níveis, deram-nos a garantia da sua robustez física, psíquica, situação que se veio a confirmar e que nos dá a garantia de estarmos no bom caminho. Tal certificação e desempenho permite-nos afirmar que o emprego da primeira força, assim como das seguintes, não foi casuístico e excepcional, mas que existe um padrão de qualidade que possibilita encarar o emprego destas forças de uma forma consistente, sob o ponto de vista da estratégia global de emprego das forças da MINUSCA. Efetivamente, a 3ª Força Nacional Destacada Conjunta, com militares do Exército e da Força Aérea, mereceram o reconhecimento das mais diversas entidades estrangeiras e nacionais, das quais destaco o voto de congratulação atribuído pela Assembleia da República. É neste contexto que temos hoje perante nós os militares da 3ª Força Nacional Destacada Conjunta, que faz aqui hoje a entrega do seu estandarte nacional ao comandante da Brigada de Reação Rápida.
O Presidente da Comissão de Defesa Nacional, Marco António Costa, que presidiu, como referimos, às comemorações, referiu depois ser este um momento feliz e simbólico, depois de, nesta sexta-feira, a Assembleia da República ter aprovado um voto de congratulação à missão desenvolvida por aqueles que estiveram em missão na República Centro-Africana.
É um momento feliz e simbólico a circunstância de, no dia em que se comemora o 13º aniversário desta Brigada, podermos ter entre nós aqueles que constituíram a 3ª Força Nacional Destacada na República Centro-Africana e, desta forma, simbolicamente, em nome da Comissão de Defesa Nacional, aqui ser portador de um voto de congratulação aprovado ontem por larga maioria na Assembleia da República Portuguesa. E este voto tem um significado. Tem um significado também simbólico do reconhecimento do papel extraordinário que as nossas Forças Armadas desempenham no plano interno e no plano externo. Permitam-me que vos diga que estar aqui hoje convosco também é uma honra. Considero que é dever da classe política estar ao lado das instituições do Estado em todos os momentos, particularmente naqueles que se possam adivinhar mais difíceis. É um dever da classe política ter a disponibilidade de, em todos os momentos, sem exceção, poder estar presente e prestar a sua solidariedade institucional com aquelas instituições que são fundamentais para a organização e para o Estado português. E nesta circunstância, posso falar na primeira pessoa. Tive já a oportunidade, como Presidente da Comissão de Defesa Nacional, juntamente com os meus colegas deputados, de visitar várias unidades, de interagir com muitos de vós, quer em Portugal, quer no caso da Força Nacional Destacada, da 3ª Força Nacional Destacada. Tive o privilégio, repito, tivemos o privilégio de poder estar convosco na República Centro-Africana. E aquilo que vimos, que assistimos, que constatamos, é algo que engrandece o nome de Portugal, que nos orgulha como portugueses e que nos transmite uma mensagem de respeito, consideração e empenho na defesa da instituição militar.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A Guarda Nacional Republicana realiza durante todo o mês de outubro na região, mas também em todo o território nacional, mais uma edição dos Censos Sénior, que visa identificar a população idosa que vive sozinha ou isolada, com o objetivo de atualizar os registros das edições anteriores e identificar novas situações. Durante a operação vão ser realizadas ações de sensibilização para que esta população adote comportamentos de segurança que permitam reduzir o risco de se tornarem vítimas de crime. Os militares da GNR irão divulgar conselhos de segurança, nomeadamente situações de violência, burla, conto do vigário, furto em residências e ainda prevenir comportamentos de risco associados ao consumo de álcool. Os militares farão ainda a divulgação do programa Apoio 65, Idosos em Segurança, e Residência Segura, que permite recolher os elementos necessários para a elaboração do mapa da região, com a localização georreferenciada de todas as residências aderentes ao projeto. Esta identificação geográfica torna-se mais eficaz as ações de patrulhamento e de vigilância dos militares da GNR, tornando ainda mais célere a resposta em caso de urgência.
Rádio F, a primeira a informar.
Terminaram nesta sexta-feira as inscrições para o ano letivo 2018-2019 da Universidade Sénior de Tomar. O processo decorreu com grande afluência, sendo que o ano letivo deverá contar com mais de 300 de alunos distribuídos pelas muitas disciplinas que este ano, uma vez mais, serão lecionadas na Universidade Sénior de Tomar. Como disse a ERTS, Maria do Rosário Sousa, a coordenadora do estabelecimento, o ano letivo começa esta terça-feira numa sessão e apresentação a realizar no auditório da Biblioteca Municipal de Tomar, arrancando as aulas propriamente ditas depois a 8 de outubro.
Vai arrancar dia 4 de outubro, a partir das 10h30, na Biblioteca Municipal. Faremos a recepção, portanto, a apresentação dos professores, do ano letivo, a recepção aos alunos, aquela recepção que nós costumamos fazer anualmente, para darmos já notícia aos alunos de mais disciplinas que possam existir. E para conhecerem já alguns professores que possam estar presentes, porque há muitos professores que ainda estão no ativo e muitas vezes gostariam de estar presentes, mas não conseguem, porque já estão a trabalhar como professores noutras instituições do ensino regular. Mas de qualquer maneira, portanto, dia 4, das 10h30 ao meio-dia e meia, mais ou menos, estaremos na Biblioteca Municipal a fazer este tipo de recepção. Depois, começar verdadeiramente as aulas. É dia 8, segunda-feira, começar logo a semana, como deve ser. Há já 3 ou 4 disciplinas novas, ligadas, portanto, não só ao conhecimento, mas também à saúde, ao entretenimento. Estou-me a lembrar, vamos ter reciclagem criativa, informática também, e das artes, e dos desenhos, e das pinturas. De tudo isso, como para todos os anos letivos, combater a solidão, promover, portanto, o convívio entre as pessoas, proporcionar um maior conhecimento da realidade, do mundo, para o entendermos melhor, não é? Conhecermos a nossa cidade, o nosso Portugal também, a nossa literatura, os nossos poetas, os nossos escritores, fazermos disciplinas que desenvolvem a capacidade mental, não só nem é desenvolver, portanto, no sentido de conservarmos o poder mental, o xadrez, tantas disciplinas que nós temos, a meditação, tudo isso vai entrosar, de facto, na capacidade das pessoas estarem umas com as outras e aprenderem umas com as outras.
O INEM renovou a acreditação em suporte básico de vida ao Centro de Formação do Centro Hospitalar do Médio Tejo, uma acreditação que reflete um reconhecimento público, que traduz as boas práticas clínicas e pedagógicas da instituição e garante a todos os profissionais e utentes a excelência nos conteúdos formativos desenvolvidos. O Centro de Formação do Centro Hospitalar do Médio Tejo mantém a acreditação em suporte básico de vida desde agosto de 2013. Desde essa altura já desenvolveu cerca de 40 ações de formação que envolveram aproximadamente 400 colaboradores de todos os grupos profissionais. O Centro de Formação do Centro Hospitalar do Médio Tejo conta com um grupo multidisciplinar composto por uma parceria estabelecida entre o Serviço de Recursos Humanos, um coordenador para a área médica e um coordenador para a área de enfermagem. Como principais desafios para 2019, o grupo propõe-se estender as ações formativas em suporte básico de vida ao exterior, garantindo um serviço público de qualidade junto da população do Médio Tejo.
Rádio F, a primeira a informar.
O Complexo Cultural da Alvada recebeu na tarde de quinta-feira o lançamento do livro Interpretação Património em Turismo, da coleção El Tour de Bolso, coordenado pelo Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar, no caso concreto por João Pinto Coelho e Luís Mota Figueira. A apresentação desta edição ocorreu no âmbito do Dia Mundial do Turismo e das celebrações das Jornadas Europeias do Património. Miguel Pinto dos Santos, vice-presidente do Instituto Politécnico de Tomar, participou também desta sessão. Na altura, uma intervenção centrada nos desafios que se colocam às instituições de ensino superior na atualidade, face à dúvida do que ensinar e como ensinar as novas gerações.
Na civilização da Europa Ocidental, que vem dos gregos, dos romanos, e que agora é uma civilização global, pela primeira vez na história, nós não sabemos bem, e isto eu chamo a atenção dos alunos que aqui estão, nós não sabemos bem o que é que temos que ensinar aos nossos jovens. E o que é que isto está a fazer? Qual é que é a estratégia que está a ser seguida para ultrapassar este embaraço monumental? Aquilo que se está a fazer é que se está a procurar, por exemplo, em Portugal, fazer uma coisa que é ensinar, em Portugal e na Europa e no mundo ocidental, de uma maneira geral, ensinar os jovens, ensiná-los a aprender e ensiná-los a inovar. E, em Portugal, particularmente para o ensino superior politécnico, isto está-se a traduzir numa estratégia que está a ser posta em prática, que é de associar a cada curso uma unidade de investigação. E, portanto, o ensino superior só pode existir se estiver associado à investigação, à produção de artigos, à produção de tecnologia ou de investigação aplicada, à aplicação de resultados. Isto significa o quê? Significa que o Instituto Politécnico de Tomar, outra instituição de ensino superior, aquilo que passa a ter que fazer é a sair, entre aspas, de si própria, ir à economia, ir às instituições, ir ao meio económico, ver quais são os problemas, ver como é que eles se resolvem, envolver os alunos nestes problemas e nas soluções para esses problemas e fazer disso a matéria que se ensina no ensino superior. É este o caminho que está a ser traçado. É neste caminho pelo qual nós estamos a enverdar já de alguns anos a esta parte, e de que, e agora eu passo à autocongratulação, de que eu me congratulo porque começo a ver aqui os primeiros resultados. Ou seja, isto que está a acontecer com o Dr. Luís Mota e com o João são os primeiros resultados dessa estratégia, os primeiros resultados mais visíveis que podem ser apresentados desta maneira, os primeiros resultados desta estratégia que envolve justamente uma saída do Politécnico de si mesmo para ir buscar a matéria que vai lecionar e com que vai ensinar os alunos.
A Presidente da Câmara de Tomar esteve também presente nesta sessão de lançamento desta edição do Laboratório de Turismo do Instituto Politécnico de Tomar. Anabela Freitas abordou a questão do património ou patrimónios e da falta de cultura turística. A autarca lembrava também que não há turismo se, à partida, este não se centrar nas pessoas.
Que património? Não devemos falar antes em patrimónios? Será que estamos tão focalizados no património cultural, natural? Mas agora, para responder àquilo que foi o desafio da inteligência artificial, há um património que é único, que são as pessoas. e que foi falado também por alguns dos intervenientes. E esse património, por muita inteligência artificial que exista, as pessoas são insubstituíveis. É certo que nós pertencemos àquele conjunto de países e de povos em que o sentimento da filiação é muito forte. Os países nórdicos não têm este sentimento tão forte. Eu acho que isso em Portugal não... Oh, Vítor, não me digas já há hotéis em Portugal assim, em que não se fala com ninguém. Isto é terrível. Mas esta é a primeira questão, as pessoas. E nós, enquanto pessoas, somos todos receptores e somos também visitantes, não é? E, portanto, temos que nos colocar aqui no nosso duplo papel. E, portanto, eu acho que o património mais importante que nós temos em cada local quando somos visitantes são as pessoas. E isso leva-nos a uma outra questão. Será que nós temos uma população com cultura turística? Se calhar não, diz-me o professor. Se calhar não temos. Então, o trabalho que todos nós devemos de começar a ter era aquilo que eu penso que também foi sugerido por um dos apresentadores. Se calhar cada um de nós ser visitante na sua terra. Porque qualquer projeto se inicie de baixo para cima e que envolva as pessoas, tem 50%, para não dizer mais, de sucesso. É incrível, mas há pessoas em Tomar, nascidas em Tomar, criadas em Tomar, que nunca visitaram o Convento de Cristo.
O Tunicoto, Encontro de Tunas de Vila de Rei, vai assinalar este ano a sua 20ª edição e promete muitas surpresas nos dias 12 e 13 de outubro. O evento organizado pela Vila del Rei Tuna, com apoio do município local, o evento tem entrada livre e pretende voltar a juntar centenas de pessoas na assistência. A 20ª edição do Tunicoto vai contar com a presença da Cantuna, Tuna Feminina da Escola Superior de Educação do Porto, da Tuna Sabes, Tuna Académica da Escola Superior de Educação de Lisboa, da Luni Tuna, Tuna Académica da Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação da Universidade do Porto e, naturalmente, da Tuna Anfitriã, Vila del Rei Tuna, Tuna Académica do Conselho de Vila de Ré. As celebrações terão início na noite do dia 12 de outubro, com uma noite de serenatas no Largo do Mercado Municipal de Vila de Ré. No dia 13, um sábado, as tunas vão realizar o já tradicional Passo Calés pelas ruas de Vila de Rei, ao longo da tarde. Às 21h15 terão início as atuações no Auditório Municipal de Vila de Rei. Um espetáculo contará ainda com a abertura por parte do coro da Universidade Sénior de Vila de Rei. Depois das atuações da noite no Auditório Municipal, a festa irá continuar noite dentro, junto às estasquinhas do Parque de Feiras.
Rádio F, a primeira a informar.
O secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo participou na sessão de assinatura do acordo de cooperação entre a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, realizada na última sexta-feira, onde fez a apresentação de um site colaborativo da região do Médio Tejo, dirigido ao setor das bibliotecas municipais e bibliotecas escolares. O site Wikimédio Tejo, site que é também aberto ao público em geral. Miguel Pombeiro deu conta do trabalho desenvolvido, que foi coordenado por técnicos dos municípios de Abrantes e de Constância.
É uma plataforma online e, portanto, dentro do grupo de trabalho definiram-se vários subgrupos que ficaram com tarefas distintas. Esta tarefa ficou essencialmente mais focada no Francisco Lopes e no Rui Duarte, portanto, Câmara Municipal de Abrantes e Câmara Municipal de Constância. E, portanto, trata-se, sem dúvida nenhuma, de uma importante plataforma de divulgação, de edição, de partilha de conteúdos locais e regionais. Damos hoje aqui a conhecer esta plataforma e, portanto, e pretendemos que este seja também um início de um outro trabalho, que de facto é a fazer depois o cruzamento com um conjunto de outras áreas que podem vir a enriquecer esta plataforma. E, portanto, aquilo que tentamos também, na medida do possível, é fazer este cruzamento com outras áreas e, portanto, desde logo, algumas das iniciativas que aqui foram referidas foram possíveis em termos de financiamento porque cruzámos também com a área da educação e com o nosso plano estratégico, e foi nesse contexto que se conseguiu o financiamento. E, portanto, a área da educação e o Grupo de Trabalho da Educação será depois também apresentado este projeto. E, portanto, as escolas serão aqui um veículo, esperamos também, de edição importante, mas também investigadores, portanto, não exclusivamente as escolas, longe disso. Um outro grupo de trabalho que iniciámos, curiosamente, esta semana, que tem a ver com os museus, pode também ser aqui um produtor importante de conteúdos para a Wikitejo, ou um outro que já está a funcionar também não há muito tempo, que é o Grupo de Trabalho dos Arquivos, onde, portanto, é uma área que pode também aqui canalizar muitos conteúdos para esta plataforma, portanto, focada no nosso território.
Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Continuo na sintonia da ERTS.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.